Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas Fernandes, consultor de análise política e está começando agora mais um episódio do BMJ Podcast. Apesar da gente ter uma semana mais curta por conta do feriado do trabalho, a gente tem uma série de acontecimentos relevantes aqui em Brasília. Nessa edição, que vai sair um pouquinho mais cedo por conta do feriado na quarta-feira, a gente está com a casa cheia. Participam aqui comigo dessa conversa o consultor de Relações Governamentais e Comércio Exterior, Fábio Lobato. Tudo
Olá,
bem,
pessoal.
Fábio?
Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Um prazer estar com vocês.
Aqui com a gente, quase sempre presente, o nosso CEO, Wagner Parente. E aí, Wagner?
Só tô aqui pra bagunçar.
Participam também o consultor de Relações Governamentais, Carlos Miller.
E aí, pessoal, tudo bem?
E fecha o nosso time de discussões aqui, o nosso gerente de assuntos tributários, Alberto Carbonar.
Boa tarde a todos, será um prazer falar com vocês.
Bom, vamos começar então falando de um assunto que não aconteceu nessa semana, mas que está tendo impactos por agora. O governo decidiu criar um ombudsman para ter um canal de interlocução com investidores. Não é a primeira vez que isso acontece, mas a gente tem alguns insights diferentes do que está acontecendo agora no governo Bolsonaro, não é, Fábio?
É isso mesmo, Lucas. Foi na semana passada, foi publicado um novo decreto que versa sobre o Ombudsman de Investimento Direto, OID. Então, o site, inclusive, já está no ar, oid.economia.gov.br, já pode entrar lá. O site ainda está meio em construção, assim, mas já está funcionando. E, bom, e o que é o Ombudsman? O Ombudsman funciona como uma janela única para que quem queira fazer investimentos no Brasil saiba a quem recorrer. Então, eles, por meio desse site, essa ferramenta, eles conseguem esclarecer inúmeras dúvidas, relatar problemas e tentar facilitar o máximo possível o mercado para atrair esses investimentos, né? E é importante lembrar também que, inclusive, investidores brasileiros que queiram investir fora também podem solucionar dúvidas por meio dessa ferramenta. E é importante também dar um histórico desse Ombudsman, porque por mais que estejam falando que ele está sendo lançado agora, na verdade ele já tinha sido lançado anteriormente. Tudo começou em 2016, quando foi publicado o primeiro decreto sobre isso, na época do presidente Temer ainda. Foi uma das primeiras ações dele, assim que ele assumiu a presidência. Isso foi em 2016, e durante todo o ano de 2017, a ferramenta foi sendo estruturada e tal, até que no final do ano passado, final de 2018, em dezembro, de fato, o sistema entrou no ar, tudo começou a funcionar. E nesse primeiro momento, o Ombudsman, ele servia apenas com quem o Brasil tinha acordos de cooperação e facilitação de investimentos, os ACFIs. Então, apenas os países com os quais o Brasil tinha esse acordo fechado, os investidores desses países poderiam utilizar essa ferramenta. E esse era um rol muito taxativo, porque são poucos os países que o Brasil já firmou esse acordo, e são menos países ainda os países que já têm esse acordo em funcionamento, que já está tudo internalizado aqui no Brasil. No momento é só Angola e México. E como a gente sabe, Angola e México não são os principais investidores aqui no Brasil, né? Que são, como todo mundo sabe, Estados Unidos, China, Japão. Então, o que aconteceu agora com esse novo lançamento foi que o governo optou por abrir a utilização dessa ferramenta para todos os outros países e não apenas com os quais o Brasil tem um acordo, o ACFI. Então, a partir de agora, todos os países, enfim, principalmente Estados Unidos e China, enfim, os mais interessados, poderão usar essa ferramenta para esclarecer dúvidas as mais variadas possíveis. Então, um investidor chinês pode entrar no nosso sistema, nessa ferramenta, e fazer uma consulta, fazer uma pergunta, perguntar como é que faz, por exemplo, por que um licenciamento ambiental está demorando muito, por que alguma questão financeira, remessa de dividendos, alguma coisa do tipo, esclarecer todas essas dúvidas. E aí o sistema, por meio de todo mundo que funciona, que participa, que são mais de 30 atores do governo, essas dúvidas vão sendo dirimidas, então vai melhorando o ambiente de atração de negócios, de atração de investimentos aqui no Brasil.
Eu entendo que o objetivo seja exatamente esse, atração de investimento. Agora é legal falar da época que esses ACFIs com esses países que você mencionou foram assinados. Na época, era um boom da exportação de serviços de engenharia, né? Então, Angola, por exemplo, não é um país o qual investe no Brasil. Mas foi um país que foi um receptor absurdo de investimento brasileiro na época.
A gente tinha interesse,
exatamente,
né, em ir para lá.
Então, e é bom lembrar que a institucionalidade desses países talvez não seja a ideal, né? Então, é muito difícil você chegar e conversar com o ministério angolano e achar um interlocutor lá, porque, de fato, é um país que está num grau de desenvolvimento mais baixo, por exemplo, que o Brasil. Então, ter lá, né, num país como Angola, como Moçambique, uma figura de um ombudsman para quem você pode se dirigir no caso de algum problema, fazia sentido, né? Fazia bastante sentido. E o México, por exemplo, foi um país que recebeu muito investimento, por exemplo, no setor petroquímico, né? O maior investimento da Braskem fora do Brasil, um investimento de 6 bilhões de dólares, o etileno 21, foi lá. Então, foi por causa disso que foi assinado com o México, né?
Sim.
Então, foram pressões específicas para investimentos que o Brasil fez.
Uhum.
Eu entendo que agora é a via contrária, né? É a via que a gente quer receber investimento e dar a segurança do investidor. Pessoalmente, eu sou um pouquinho cético quanto à efetividade desse tipo de instrumento para um país como o Brasil. Eu vejo, eu acho que o instrumento precisa ser fortalecido para que o investidor vá no ombudsman e não vá direto, por exemplo, no presidente da Câmara, não vá no presidente da República para tentar resolver o problema dele.
Uhum.
Imagino, por exemplo, um grande fundo árabe que fez um grande investimento no Brasil. Por que que ele vai procurar o quarto escalão do governo, sendo que ele pode procurar direto o presidente para resolver aquele problema? Esse é um ponto. O segundo são os problemas na esfera estadual, né? Esse é uma figura criada no governo federal, mas a gente sabe que muitos dos problemas do investidor no dia a dia, às vezes está no município e está no estado, que vão ter que cooperar com o ombudsman para resolver aquele problema também. Enfim, eu acho que é válido todo a iniciativa para atração de investimento, ela é válida, mas é um instrumento que precisa se provar para o setor privado útil, senão vai ser letra morta.
Inclusive, na questão estadual, foi demandado também dos estados que eles participem, então eles realmente já estão fazendo parte dessa rede de pontos de apoio aí para solucionar as dúvidas. Inclusive, a agência Invest São Paulo é uma das grandes parceiras também, já que grande parte dos investimentos são feitos no estado de São Paulo, né? Mas uma outra crítica que eu também teria, assim, lógico que eu reconheço o intuito positivo do programa. O Brasil está numa era, né, de atração de investimento mesmo, esse governo tem esse ímpeto muito grande, mas de repente se a gente mantivesse a utilização dessa ferramenta apenas para os países com os quais a gente tem o ACFI e, por conta disso, expandisse os acordos para fazer a ACFI com vários outros países, de repente isso poderia ser um diferencial. No momento que a gente passa a oferecer isso para todo mundo, isso deixa de ser um diferencial, então um possível novo ACFI perderia a sua relevância, né? Mas, enfim, eu acho que, de toda forma, é uma atitude válida e vamos ver se eles conseguem, de fato, dar musculatura para esse programa, para essa ferramenta, para que, de fato, todo mundo use e ela passe a ter toda essa importância que ela realmente precisa ter.
E, Fábio, o governo já anunciou que essa equipe do Ombudsman vai ser composta por vários integrantes de diversos ministérios, mas ela vai estar sendo chefiada pelo Carlos Pio, que foi secretário de Assuntos Estratégicos do Temer e tem experiência no assunto. O que você imagina da atuação dele? Você acha que ele é a pessoa adequada para estar nessa posição?
Na verdade, ele foi o escolhido por ser o atual secretário executivo da Camex. O que eu acho que faz mais sentido é a Camex, de fato, estar envolvida com isso. Ele acaba sendo envolvido, consequentemente, por estar ali ocupando o cargo no momento. Mas eu acredito que sim, eu acredito que ele tem um poder de interlocução interessante com os outros atores. Essa ferramenta, sem a participação de todo mundo, ela não adianta, realmente todo mundo tem que participar. Então, é mais um poder de conversação, de interlocução com todo mundo, para todo mundo ficar alinhado. Então, eu acho que ele sim, ele teria essa capacidade, mas obviamente que a gente vai ter que ver na prática como as coisas vão funcionar. A Camex ainda está sofrendo um pouco de indefinição na sua estrutura final, então a gente precisa ver como é que eles vão ficar também. Mas faz todo sentido estar no âmbito da Camex e onde tudo começou, na verdade, né? E agora a gente precisa ver se de fato ele vai conseguir tocar isso daí. Mas eu tô otimista, eu acho que pode funcionar, mas eles precisam de fato estruturar melhor, botar gente para trabalhar mesmo, aumentar, para que tudo funcione e não fique nenhuma demanda reprimida, porque na primeira oportunidade em que alguém deixar de receber uma resposta ou não resolver o problema, eles já vão parar de usar e já vão, como o Wagner falou, já vão procurar o presidente, já vão procurar outras instâncias, até judiciais, para resolver o problema deles. Então, tem que ser uma coisa que dê vazão, né? Uma coisa que realmente funcione.
E um ponto interessante que você toca, que está subjacente nessa questão, é justamente o papel que a Camex vai desempenhar nesse novo governo. A gente não tem tudo definido, principalmente porque a medida provisória que altera a estrutura ministerial ainda precisa ser votada, e os parlamentares da base devem usar ela como pressão para o governo. A oposição também deve atuar para mudar algumas coisas, então a gente pode esperar algumas mudanças. Mas nesse sentido, então, esse ombudsman poderia ser encarado como uma nova tentativa da Camex ter um protagonismo diferente do que ela havia exercido nesses últimos anos?
Ah, com certeza. O ombudsman dá uma força para a Camex, porque é uma ferramenta importante, ainda mais nesse governo, nessa busca por atração de investimentos. Mas vai tudo depender, como você falou, da aprovação da medida provisória e de um possível futuro decreto que regulamente, de fato, a estrutura e o funcionamento da Camex. Isso está sendo negociado ainda, a Casa Civil está recebendo pressões de todos os lados, porque existe a chance de alguns ex-participantes da Camex não participarem agora, outros ministérios. Então, tá todo mundo, ninguém quer perder a participação ali dentro da Câmara. Tudo vai depender, além da MP, desse decreto que já estava para ser lançado, publicado no final do ano passado, reestruturando a Camex. Agora, com esse novo governo, ela vai ser mais reestruturada ainda. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas sim, eu diria que o ombudsman dá uma importância maior para a Camex, com certeza.
Bom, então agora a gente sai da Camex e desembarca na Câmara dos Deputados. Carlos, você que anda sempre pelos corredores da Câmara, tá sempre conversando com os deputados, nessa semana a gente tá com um clima um pouco diferente, né? Corredores vazios, plenários de comissão também esvaziados, só que isso não significa que o trabalho ficou em stand-by nessa semana, não é mesmo?
Pois é, Lucas, é isso mesmo. De fato, a Câmara se encontra um pouco esvaziada, alguns deputados ainda estão indo lá para cumprir as agendas que estavam em atraso, mas mesmo assim, não houve nada de relevante. Sessões deliberativas foram canceladas, reuniões de comissão, muitas também não atingiram quórum suficiente para início ou foram canceladas, mas de qualquer forma as articulações pela reforma da Previdência não pararam, né? Hoje mesmo, o ministro Paulo Guedes, o presidente da Câmara Rodrigo Maia e o presidente da comissão especial que analisará a PEC 6 de 2019, que é a reforma da Previdência junto ao relator dessa PEC, se reuniram para discutir o cronograma de tramitação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Eles estabeleceram, Lucas, que esse mês de maio agora vai ser destinado à realização de audiências públicas. Eles devem ouvir até 60 pessoas. No início de junho, quando encerra-se o prazo de 10 sessões para apresentação de emendas, o Samuel Moreira deve apresentar o parecer dele logo em seguida, também no início de junho. Durante esse mês, a comissão deve fazer os debates e, no final de junho, espera-se que a reforma seja aprovada na comissão. Esse plano de trabalho que eles prepararam deve ser votado na próxima terça-feira, no dia 7 de maio. O problema é que a oposição já deve começar a obstruir as deliberações do próprio plano de trabalho. Então a gente já vai ter na próxima terça-feira um sinal do que a comissão pode virar nos próximos meses, né? Eu acho legal também falar, Lucas, no nosso último podcast, logo que ele estava sendo gravado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou o Marcelo Ramos como presidente da comissão e o Samuel Moreira como relator. Eu acho legal falar um pouco do Samuel Moreira, porque é no relator que vão se concentrar todos os debates em torno da reforma. Ele que vai ser o responsável por construir um texto de consenso mínimo entre todos os partidos, um texto que tem a mínima chance de ser deliberado em plenário. Ou seja, ele vai ser a pessoa que vai ser o ponto focal das discussões da reforma da Previdência pelos próximos meses. O Samuel Moreira, ele já foi deputado estadual, já foi prefeito, foi inclusive presidente da Alesp, né, eleito de forma quase unânime lá. Então ele é um cara que, apesar de trabalhar mais nos bastidores, ser discreto, é um cara de uma boa articulação e bem relacionado dentro da Câmara. Ele também é muito próximo do Rogério Marinho, que é secretário especial da Previdência, ou seja, a comunicação entre o Ministério da Economia, na figura do Rogério Marinho, com o Samuel Moreira, que é o relator, deve ser algo bem fluido, deve ser algo que fortaleça, que ajude o governo. Por outro lado, o Samuel Moreira, ele também tem uma uma base estadual, uma base de servidores muito forte. Ele ocupou cargos de gerência na Sabesp, por exemplo, e deve tomar cuidado ao mexer em direitos de servidores. É, mesmo assim, também pesa do outro lado que ele já se manifestou contra os benefícios da integralidade e da paridade para servidores públicos que ingressaram nesse regime antes de 2003. Atualmente, apenas servidores que entraram após 2003 perderam esses dois direitos. É, ele quer que, inclusive, seja feita uma transição para retirar desses servidores que virão a se aposentar os direitos de integralidade e paridade. Isso pode gerar uma grande briga com servidores que devem fortalecer seu lobby na Câmara nos próximos meses.
Sem contar que essa questão pode ser judicializada também, né? Porque essa mudança na regra dos servidores aconteceu com a aprovação da PEC da Previdência do Lula, logo no primeiro ano do mandato do ex-presidente. Então a gente tem que ver como que a PEC conseguiria mudar esses direitos que já foram adquiridos pelos servidores de maneira retroativa, né? Me parece que se isso acontecer vai acabar gerando uma série de judicializações, no caso.
É, pois é, pode acontecer isso mesmo, Lucas. O negócio é que esses servidores que ele quer retirar esse benefício ainda não se aposentaram. Eles possuem esse benefício porque entraram antes de 2003, mas ainda não se aposentaram. Então, de fato, ainda não tem ele. Mas é algo que pode gerar grandes discussões e não duvido que vá parar na esfera judiciária.
Ô Carlos, me fala uma coisa. A votação na CCJ, né, foi meio que uma lavada. Teve uma discussão muito grande, a oposição tentou obstruir de todo jeito, mas o voto foi tranquilo. Na comissão especial, não me parece que vai ser essa mamata toda, não, né? Como é que tá em relação a voto na comissão especial hoje? Como é que começa o trabalho da comissão especial em relação a voto pro governo?
Pois é, Wagner, eu concordo 100% com você. Primeiro, por uma questão técnica, a CCJ deveria ser mais fácil. A CCJ, ela analisa, nesse primeiro momento, a admissibilidade das propostas. Ela não analisa o mérito, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, o que, que tem que tirar. Ela analisa se aquilo é constitucional, se é juridicamente admissível. Ou seja, a margem para você manobrar lá dentro, para você brigar lá dentro, é menor. Agora, na comissão especial, não. São todos os pontos de mérito da reforma em discussão. Então, a margem para obstrução é muito maior. A consolidação da base lá é mais difícil, porque antes era fácil. A base toda, pô, isso aqui é constitucional, vamos aprovar. Agora, não. Agora vem os interesses próprios dos deputados da base dentro da comissão. O próprio Samuel Moreira, como eu falei, que é o relator, ele falou que é contra o BPC e as mudanças no BPC, no benefício da prestação continuada e na aposentadoria rural. O próprio PSDB se manifestou contra também. E vários outros deputados da base vêm se manifestando contra. Não só os dois, só para complementar, muito pouco se fala sobre o Silvio Costa Filho, que é o vice-presidente da comissão. Segundo ele, esse desafio só foi aceito, né, de ser o vice-presidente da comissão porque ele concordou com o governo sobre a retirada do BPC e da aposentadoria rural.
E o Centrão votou em peso, né, com o governo na CCJ, e numa demonstração, alguns encararam uma demonstração de força do Maia, né? Ou seria uma demobilização do Maia, aquele voto em peso do Centrão. E será que o presidente da Câmara vai conseguir de novo esse poder de mobilização na comissão especial? E essa é uma pergunta. A segunda coisa, uma coisa que o Moreira falou também, é que ele vai ajustar o cronograma dependendo da articulação do governo. Num indicativo de que não adianta você sair correndo na comissão mista se você não tiver voto em plenário. Né? Então, para você chegar com um texto de acordo, para conseguir os 308 votos em plenário, também me parece que vai precisar muito articulação do governo, tanto na tramitação disso na comissão especial, para que o texto chegue maduro lá no plenário, não é isso?
Wagner, de fato não adianta você acelerar demais agora na comissão especial. Não adianta que a proposta seja aprovada no final de junho na comissão e o governo não tenha votos suficientes em plenário, porque isso significa deixar a reforma parada em um limbo, pronta para ser pautada na ordem do dia. Enquanto isso, as discussões vão se tornar mais acaloradas e a reforma vai se desidratando. É mais tempo para a oposição estudar a reforma. Então, o ideal é que o parecer seja apresentado e quanto mais e que ela seja votada em plenário, o mais rápido possível, sem muita distância entre o fim da comissão especial e o plenário. Senão, é mais tempo para a reforma se desidratar.
E eu acho que esse cenário se reflete uma coisa que a gente já vem falando em algumas vezes, né? Não, a grande questão não é se a reforma vai ser aprovada ou não. Existe um relativo consenso entre os deputados de que ela é necessária. Também não é, quando ela vai ser aprovada, né? O calendário pode ser adiado, ele pode ser adiantado. Isso também não tem um grande efeito relevante, né? Até porque os efeitos da reforma, eles vão passar a ser percebidos a longo prazo. A grande questão é qual é a reforma que vai ser aprovada. E é isso que a gente tem que definir agora, né? Então, na CCJ, a gente definiu, que a gente conseguiu ver que sim, existe um certo consenso de que a reforma é necessária. Agora, qual é essa reforma necessária? O que a gente vai tirar? Quais interesses a gente vai mexer? Isso vai depender da articulação do governo, do Rodrigo Maia, e eles vão ter que estar afinados para a gente conseguir aprovar uma medida que seja relevante e que dê aos investidores aquilo que eles querem, né? Uma sustentabilidade das contas públicas. Mostrar que o Brasil pode ser um importante destino de investimentos porque a situação fiscal aqui tende a melhorar, né? A gente tem que ver como que isso vai se desenrolar daqui para frente, onde a discussão vai se tornar mais complexa agora, né? Na comissão especial.
Exato. Só voltando um pouco, respondendo à última pergunta do Wagner sobre o Centrão. Wagner, eu acho que o Centrão deve aderir à causa da reforma. Eu acho que o Rodrigo Maia deve trabalhar para isso. Inclusive, eles também se reuniram essa semana com ele e com o Samuel Moreira e o presidente da comissão. E o que ficou acordado também é que o Centrão se manifestaria contra as mudanças no BPC e na aposentadoria rural. O Centrão, já aderindo a isso, também tira um pouco de margem da oposição nesses dois pontos, né? Porque já são pontos de maior acordo, né? Mas eu acho que eles devem aderir à reforma e devem votar a favor dela, pelo menos na comissão especial.
Eu queria voltar num ponto que o Lucas mencionou na semana passada, que é um piso de economia dessa reforma, né? Que seria os 650 bilhões de reais, que seria a economia que a reforma do governo Temer faria, né? Então, o que eu já ouvi de assessores lá na Câmara dos Deputados? Olha, essa história de repropor a reforma da Previdência foi igual um jogador que tá com a bola na marca do pênalti, ele pega essa bola e vai bater um tiro de meta para tentar fazer o gol de novo. Então, assim, se a gente tiver uma economia menor do que essa que já estava na boca do gol para ser aprovada, de fato é uma derrota muito grande para o governo. E é evidente que o mercado está todo olhando para isso também. Então, a gente tem que ficar muito atento para o que vai ser essas discussões na comissão especial e o que de fato vai ser tirado do texto. Então, a gente já tem alguns indicativos de que BPC, de que alguns outros benefícios vão ser retirados, que trariam economias vão ser retirados, e aí a gente precisa ver o impacto disso no total da economia que o governo estava prevendo.
Pois é, Wagner, quanto a economia e o conforto do mercado, né, você dá essas indicações para o mercado, o que pode colaborar talvez é essa nova MP da liberdade econômica, né, que o governo deve editar essa semana ainda. Isso deve desburocratizar um pouco o processo de abertura de empresas e outros pontos e talvez traga um pouco de conforto para o mercado.
Sobre isso é interessante a gente reforçar de que a reforma da Previdência, ela está cada vez menos impopular do que ela era em relação à reforma que estava sendo discutida no governo Temer. Mas ela ainda não é uma medida popular, ou seja, a Câmara dos Deputados aprovar a reforma da Previdência vai acabar criando um certo ônus no capital político dos deputados que estão envolvidos. Então eles estão de olho nisso também, e é importante que o governo consiga ter essa sensibilidade com a base e consiga enviar medidas que vão sinalizar aos seus eleitores bandeiras importantes. Essa da MP da Liberdade Econômica é muito relevante. Sobretudo quando a gente considera que no Brasil a informalidade no trabalho é exponencial. Então, se essa MP de alguma maneira ajudar as pessoas que estão na informalidade a conseguirem se formalizar e ter uma série de salvaguardas que permita com que elas empreendam mais, façam mais investimentos, isso tem tudo para ser uma grande bola dentro do governo.
Eu ouvi de um interlocutor lá no Ministério da Economia um negócio interessante. Eles esperavam, e aí é de um interlocutor que veio com o Paulo Guedes, né? Não é um que já estava aí, é um cara que veio acreditando que teriam uma liberdade dentro do governo maior do que estão tendo, especialmente em temas econômicos. Então, ele me relatou que seria impensável um presidente dando piteco na publicidade do Banco do Brasil. Então, com uma mão ele afaga o mercado, que é essa liberdade econômica que a gente está falando, e com o outro ele dá um murro no, na cabeça do estômago com esse tipo de intervenção. Então, o mercado, o que é o mercado? O mercado são cotações de curto prazo, né? É o que você vê na bolsa. Quando você entra no home broker lá, você vê a ação subindo e descendo. Aquilo é a opinião do mercado, e ela é extremamente volátil, né? Então, não tem nenhum problema o mercado aprovar muito uma ação como a liberdade econômica e bater numa decisão como a do Banco do Brasil. Isso é normal. E aí a gente entra num outro tema que aconteceu também essa semana, relevante, que foi aquela questão do Bolsonaro via público na manhã de ontem, né? Ontem na terça-feira, dizendo o secretário Marcos Sintra, dizendo que não haveria tributação para dízimo de igreja de forma nenhuma. Evidente que aí aparece a sensibilidade política do presidente, que precisa do apoio da bancada evangélica, inclusive, para apoiar a Previdência. Então, assim, existe uma sensibilidade muito grande com esses temas econômicos que podem impactar na sua base no momento que ele precisa de voto no Congresso.
É, Wagner, eu só queria fazer mais duas considerações sobre a reforma da Previdência, até curiosidades informativas, né? Na terça-feira, dia 30 agora, foi realizada uma sessão de debates na Câmara dos Deputados, então foi aberto o prazo para apresentação de emendas para a reforma da Previdência. As 10 sessões começaram a contar, então. E outra coisa que eu vi algumas perguntas aí, os pontos que foram retirados na CCJC da reforma da Previdência, eles não voltarão mais. A CCJ deu um parecer pela inadmissibilidade desses pontos. E como o parecer da CCJ é terminativo, esses pontos não voltam mais.
É, vale destacar que esses pontos, eles não eram relevantes do ponto de vista econômico, ou seja, eles não esse enxugamento, ele não significa necessariamente uma redução da estimativa de economia que o governo estava projetando. Por outro lado, apesar desse parecer pela inadmissibilidade, a gente sabe que o processo legislativo é criativo. Então, os parlamentares, eles podem reformular o que havia sido retirado na CCJ, e reinserir ao texto, né? Então, é algo que, a priori, não me parece que ninguém vai brigar para colocá-los de volta, mas que a gente não pode descartar isso também. Bom, e agora a gente desembarca em Manaus para falar do nosso último tema desse podcast. Na última semana, o judiciário deu uma boa notícia para quem importa insumos da Zona Franca de Manaus, não é isso, Roberto?
Lucas, é isso. O STF, na última semana, ele reconheceu o direito ao creditamento de IPI de insumos, matérias-primas e embalagens adquiridos e oriundos da Zona Franca de Manaus. O que esse julgamento basicamente representa? É um caso bastante emblemático. Foram dois recursos extraordinários analisados pelo plenário do Supremo. Eram recursos que foram interpostos pela Fazenda Nacional e foi uma derrota para o fisco. Basicamente, o placar foi de 6-4. Entre os ministros que votaram favoravelmente aos interesses do contribuinte foram os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Dias Toffoli. Era um julgamento que de forma bastante polêmica, né, foi noticiado na última semana pela imprensa por conta de um possível impacto econômico que causaria para a Fazenda Nacional, que alguns cálculos foram apresentados variava entre 15 a 30 bilhões de reais. Mas o Supremo, ele se posicionou de forma clara, se posicionou pela autorização do creditamento. E por que o creditamento em si, ele é, nessa situação específica, é um caso relevante a ser considerado? Porque o princípio da não cumulatividade previsto na Constituição Federal, ele basicamente determina que toda operação que é tributada pelo IPI, pelo ICMS, ela é não cumulativa. Você pode creditar, você tem a possibilidade de creditamento nas etapas, em cada etapa da cadeia produtiva. Então, o argumento central da Fazenda para questionar a possibilidade de creditamento dos insumos oriundos da Zona Franca de Manaus é basicamente o seguinte: se você não pagou na etapa anterior, como é o caso dos insumos que eles possuem isenção fiscal na Zona Franca de Manaus, você não teria direito ao creditamento. O que se argumenta pelo contribuinte é que o fato de que você não permitir o creditamento na etapa posterior, isso geraria uma carga tributária que antes não seria onerada em outros tipos de tributação ou operações comuns, quando a gente não está falando de isenção fiscal. Então, assim, foi uma vitória para o contribuinte. Se questionou muito sobre o impacto que isso teria seria para as contas públicas. Porém, é importante ressaltar que essa tese tributária, ela já era favorável aos contribuintes em primeira e em segunda instância. Então, o impacto alegado pela Fazenda, que é um argumento que eles recorrentemente utilizam em casos no Supremo Tribunal Federal, ele não se justifica porque, em tese, os contribuintes já estavam protegidos por liminares, decisões judiciais que eram favoráveis. Então, esse impacto efetivamente não ocorrerá para todos os efeitos.
A gente pode dizer, então, que essa medida ela não é inovadora, mas ela traz segurança jurídica para quem faz uso desses insumos vindo da Zona Franca.
Correto.
A imprensa, acho que muito mais gente comentou do ponto de vista negativo essa decisão do que do ponto de vista positivo, né? A gente vê, por exemplo, alguns jornalistas falando que o Supremo teria criado um benefício fiscal que não seria o objetivo principal do legislador quando criou a Zona Franca, que seria beneficiar as empresas que estão na Zona Franca. O que efetivamente vai acontecer é que quem compra insumos da Zona Franca vai acabar sendo beneficiado também. Você acha que essa decisão pode incentivar indústrias que produzem insumo a irem para a Zona Franca? Não era o contrário? Não era o objetivo do legislador levar empresas que agreguem valor para a Zona Franca?
Olha, Wagner, é interessante o seu questionamento. Na verdade, o Supremo, quando ele firmou esse entendimento, ele basicamente se posicionou e essa foi a fundamentação jurídica para validar, para autorizar o creditamento, basicamente para estimular o fortalecimento, o desenvolvimento econômico e neutralizar desigualdades regionais, né? O Supremo utilizou um argumento no sentido de incentivar a soberania nacional, com base no artigo 40 do ADCT, e sim estimular o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Muito foi dito na última semana, né? O político Arthur Vigílio disse que a extinção desse incentivo poderia representar o fim da Zona Franca de Manaus. O Supremo, na verdade, ele se posicionou para não somente para autorizar, mas sim para estimular o desenvolvimento industrial na região. Acho que o posicionamento do Supremo ficou muito claro, foi uma posição majoritária e sim vai estimular o desenvolvimento industrial do país.
Agora, Alberto, fugindo um pouco do assunto, quando a gente fala de Zona Franca de Manaus, não dá para deixar de mencionar também da reforma tributária. O ministro Paulo Guedes já disse que não quer mexer nos incentivos que a Constituição estabelece à Zona Franca de Manaus. Contudo, ele disse que na reforma tributária esses incentivos eles podem deixar de ser determinantes para que as empresas se instalem na Zona Franca e ele não faria nada para mudar isso. Então, se por um lado essa decisão do judiciário ela agora é positiva para a Zona Franca, no futuro pode ser que isso não se mantenha, né? A gente pode estar caminhando em direção ao fim da Zona Franca como ela funciona hoje.
O ministro Paulo Guedes, ele deu algumas declarações ao longo do começo desse ano no sentido de que o governo tentaria se posicionar pela manutenção dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Esse discurso, acho que em um primeiro momento, é para não assustar e não afastar o apoio político que o governo precisa para uma futura reforma tributária. O que é importante ser considerado é que hoje existem três propostas de reforma tributária, né? Então, em todas elas, o IPI, por exemplo, que é um tributo no qual se concede isenção fiscal na Zona Franca de Manaus, ele será extinto. O que resta saber é quais serão as consequências de fato isso para a Zona Franca de Manaus. Isso não está claro, né? Isso certamente será debatido pelo Congresso Nacional. As empresas que se beneficiam desses incentivos certamente estão atentas a essa discussão, e aí a gente tem cenas aí para os próximos capítulos para saber o que vai efetivamente ocorrer em decorrência disso.
Inclusive, é até interessante frisar também que a bancada do Amazonas está se movimentando fortalecer o máximo possível a Zona Franca, né? Eles têm tido encontros frequentes com o pessoal do Ministério da Economia. Na semana passada estiveram, né, inclusive nessa ocasião em que o ministro Paulo Guedes anunciou que manteria as condições favoráveis da Zona Franca, foi justamente após uma reunião com a bancada do Amazonas. Então, e a bancada do Amazonas, senadores e deputados, eles têm ocupado cargos de relevância dentro do Congresso, presidentes de comissões e tal. Então, eles com certeza não vão querer se indispor com essa bancada agora, ainda mais nesse clima de aprovação de reformas e tal. Mas é bom também deixar isso no radar, que a bancada está lutando pelos interesses da região. O próprio Coronel Menezes, que é o superintendente da SUFRAMA, é muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Então, a própria Suframa, junto com a bancada, eles vão tentar, de alguma forma, por mais que após uma reforma tributária as condições não fiquem tão propícias para a Zona Franca, eles vão, enfim, acho que estudar alguma forma de manter a competitividade deles em detrimento do resto do país, né? Então, acho que alguma coisa deve acontecer.
Bom, outro tema que chamou a atenção nessa semana é o destino do COAF, que é um conselho que atua em relação às atividades financeiras. Ele está atualmente no Ministério da Justiça, anteriormente ele pertencia ao Ministério da Fazenda. Recentemente, o porta-voz da Presidência da República assegurou que o Bolsonaro pretende manter o COAF no Ministério da Justiça. A gente teve também algumas declarações de policiais federais se manifestando favoravelmente a isso, mas ainda segue incerto. O porta-voz, inclusive, disse que o governo continua fazendo estudos e pode repensar onde que o COAF vai estar.
O Sérgio Moro está em campanha para que o COAF fique com ele, né? No final, a classe política, alguns congressistas vêm pressionando o governo para que o COAF volte para o Ministério da Economia, né? E num gesto a esse público, à classe política, o Bolsonaro tem admitido que pode negociar isso para voltar para a economia, o que seria, de novo, uma derrota para o Sérgio Moro e um ponto para a classe política. Vamos ver como isso evolui.
Vale lembrar que o COAF ganhou relevância porque foi justamente esse órgão que trouxe a público as movimentações financeiras consideradas atípicas na conta do senador Flávio Bolsonaro. Isso foi uma grande fonte de desgaste no início do governo. E então a gente tem que ver como que isso vai se desenhar, porque tem um impacto grande político também.
Em especial porque onde vai ficar o COAF impacta na tramitação da MP870. Que é a MP que criou esse monte de ministério aí que a gente vê hoje, né? Ela vai vencer na primeira semana de junho e basicamente é a própria organização do Estado. Se essa MP não for aprovada no início de junho, em tese tem que voltar tudo que era em dezembro. Aí é o caos na terra e é o caos em Brasília. E aí, só para terminar o assunto internacional também, vai haver uma reunião de alto nível, uma reunião de vice-presidente, né? O vice-presidente da China e o vice-presidente do Brasil. O fórum se chama COSBAN, no qual não é uma reunião, não é uma missão de empresários que vão para a China, é uma visita de vice-presidentes que vão discutir temas importantes. Então, provavelmente vai ter investimento na pauta, alguns temas mais específicos que envolvem algumas empresas que estão tendo problemas na China, e é mais uma aparição do vice-presidente na agenda internacional. Logo após essa viagem do vice-presidente, vai haver sim uma grande comitiva empresarial, chefiada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e aí sim com vários setores representados, no qual eles vão levar temas mais específicos para serem tratados lá. E no segundo semestre deve vir o presidente chinês, em novembro deve vir o presidente chinês ao Brasil, e antes disso deve ir à China o próprio presidente, o Bolsonaro. Então, nessa agenda internacional, eu acho que fora Estados Unidos, a China está sendo sim bastante privilegiada. Esse era um medo do setor produtivo, né, que como seria o tratamento do governo brasileiro para a China, mas na prática o que a gente está vendo é uma grande deferência e aí sim uma busca por um aprofundamento nas relações comerciais e diplomáticas.
Bom, e do ponto de vista da política doméstica, a gente tem que ver como isso vai ser recebido por aqui. O vice-presidente já foi alvo de diversas críticas do filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, e também do guru do governo, Olavo de Carvalho. Então não deve ser diferente, né? Provavelmente eles vão estar prestando atenção nas declarações que o Mourão fizer, na agenda que ele vai cumprir lá na China, e a gente pode esperar isso. É interessante você ressaltar também essa viagem da ministra da Agricultura, porque ela até agora tem tido uma gestão muito eficiente, muito pragmática, focada em resultados. Ela está passando ao largo de todos esses conflitos que o governo está vendo. Então, se ela por acaso se tornar um alvo, isso também pode complicar bastante a relação do governo com os ruralistas, até porque a Tereza Cristina tem um trânsito excelente com esse setor. Bom, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Não dá para terminar esse podcast sem fazer antes um último aviso. Hoje é o último dia do nosso gerente de assuntos tributários, Alberto Carbonar, na BMJ. Ele vai nos deixar para ir até Washington fazer um mestrado em Direito do Tributário. Então, em nome de toda a equipe, Alberto, queria agradecer o seu comprometimento em todos esses anos e dizer que sua presença continuará a ser sentida aqui, porque, de fato, você é um profissional excelente que acabou moldando vários dos nossos produtos.
Lucas, eu que tenho só tenho a agradecer a todos aqui, em especial vocês com quem eu participei aqui no podcast de hoje. Tenho extremo orgulho e admiração, respeito por toda a consultoria, e gostaria de deixar registrado aqui que as portas estão abertas lá em Washington, quem quiser me visitar. Estamos todos juntos aí, parabéns, sucesso aí para todos.
Bom, pessoal, e antes de finalizar, só queria fazer uma ressalva de que esse podcast está sendo gravado na terça-feira à tarde e vai ser disponibilizado em todas as plataformas de streaming e também nas nossas redes sociais na quinta-feira. Eu fico por aqui, até semana que vem.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.